Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora Café com o Prefeito.
Muito bem, gente, 9 horas e 29 minutos, 23 graus, seguimos com você e agora tem Café com o Prefeito, produção da Taliane Radaeli e também Ana Lúcia Giacomini com a gente nesta manhã. Bem-vindas, gurias. Mais uma vez conversando aqui com Maico Beto, prefeito de Vila Maria. Com certeza, uma grande oportunidade para todos nós, para a gente atualizar aí os principais fatos e acontecimentos que fazem o dia a dia e a história do nosso vizinho município Vila Maria. Alguns destaques com ele nessa manhã: inauguração de pontes, que são importantes, né? Vacinação do município, eventos, né, até o final do ano, um pouco restritos, mas alguns acontecendo, e a preparação também para o Natal de Vila Maria, viagem a Brasília e também uma conquista de muitos anos de luta aí, que é a iluminação do trevo que dá acesso à rodovia 132 via Camargo, acesso também pela 324. Prefeito, mais uma vez, bom dia, bem-vindo ao nosso café desta manhã de terça-feira.
Bom dia, Maculã, né? Bom dia, Ana Lúcia, Taliane, enfim, toda a equipe aqui da tua Rádio Alvorada. É um imenso prazer estar aqui com vocês, falando um pouco do nosso município de Vila Maria para toda a região.
Vamos conversar e falar inicialmente sobre luz do nosso trevo, né? Uma luta de muitos anos, o pessoal que passava a noite por aí reclamava também, até que agora o pessoal está mantendo limpo, né? No começo estava um tanto quanto delicado também com relação à limpeza do próprio trevo aí, né? E agora com iluminação, obviamente, menos risco também para acidente de trânsito aí.
É, Maculão, um importante tema, né? E vale a gente também aqui nesse momento elucidar algumas situações, né? Até porque muitas vezes a própria prefeitura era cobrada por situações ali, como tu falasse, de limpeza, iluminação, que é o caso, sinalização. Por ele se tratar de um trevo na RS 324, ligação com a 132, isso, que vai a Camargo, o município de Vila Maria não tinha a autorização.
Queria, mas não podia.
Justo, não poderia fazer nenhuma intervenção nesse trevo, porque ele é de propriedade do Estado. Né? Nós viemos há bastante tempo, aí, juntamente com os prefeitos aí de Camargo e Nova Alvorada, reivindicando, né, melhorias no trevo. Nos últimos tempos aí a gente vê que ao menos a limpeza dele está acontecendo. Agora, nos últimos tempos, através de muita cobrança, também teve uma sinalização do trevo, que melhorou muito, né, a situação de segurança. E agora, na última semana, depois de mais de 3 anos de luta, de ir até o Dyer, de tentar usar também os nossos deputados para poder ajudar nessa situação, a gente conseguiu um convênio, assinamos na quinta-feira esse convênio, que possibilita, né, nós, quando digo nós, Prefeitura Municipal de Vila Maria, Camargo e Nova Alvorada, fazermos a iluminação do trevo. Então o Estado simplesmente nos autorizou a fazer. Os recursos financeiros para o projeto e para a própria instalação do sistema de iluminação, né, vão ser custeados pelas prefeituras. Então, agora, a partir desse convênio assinado, nós estamos abrindo um processo agora para fazer o projeto, né? Porque tem toda uma situação com a concessionária também, que é a RGE ali, para fazer a liberação, enfim, a parte técnica. E após isso, então, será contratada uma empresa também, através de licitação, para executar em si a iluminação. A gente entende que esse processo aí ele vai demorar, né, até o final do ano. Então a gente quer, de repente, para o final do ano já ter essa obra conclusa, ou no início do próximo ano de 2022, por conta da burocracia e das normas legais que a gente tem que seguir para que não tenha nenhum tipo de problemática.
Prefeito, então, deste bom momento e boa notícia do trevo aí, passamos aqui para as pontes, né? Eu sempre falo aqui, prefeito, de que pontes unem comunidades, unem caminhos e nos dá acesso a novos horizontes. Como é que são as pontes aí no seu município, inauguração recentemente também?
Importantes obras que foram feitas aí, né, por conta de um decreto de emergência lá do ano de 2016, né, quando deu aquela enxurrada em toda a região, a maioria dos municípios decretaram situação de emergência, e Vila Maria foi bastante castigada, né, várias pontes foram destruídas, enfim, vários danos às propriedades também. E a partir daquele momento, né, nós começamos a pleitear recursos para essas reconstruções. Né, nós fomos aí, através de muitas mãos, eu sempre gosto de frisar essa situação, que muita gente participou do processo, muitas entidades, Emater, sindicato, associações, né, nos ajudaram a compor os laudos, né, que são muito importantes para pleitear esses recursos, os laudos de perdas, enfim, vários estudos que têm que ser feitos, e a gente conseguiu, então, aprovar dois projetos, um projeto na construção de 5 pontes, e outro projeto para construção de 2 pontes. Então, no total, foram construídas 7 pontes de concreto, né? Pontes assim, que vão permanecer por muitos anos beneficiando a comunidade rural, não só de Vila Maria, mas de toda a região. Né? Foram quase 5 milhões e meio de reais investidos. Né? Nesse último final de semana, do dia 16, a gente inaugurou as 2 últimas pontes, aquelas que eram de maior proporção, né? Para se ter ideia, a ponte que liga Vila Maria a Camargo, que é ali na comunidade da linha 18 Baixa, ela é uma ponte de 60 metros de comprimento, 7 metros e 20 de largura e 9 metros de altura. Inauguramos também a ponte na comunidade de São Luís, né? Que faz divisa também ali com Volta Grande, Santa Bárbara, aqui Marau, né? Está quase na divisa com Marau, uma ponte também bastante expressiva, que é com 50 metros de comprimento, 7 metros e 20 de largura e 8 metros e meio de altura. Então, nessas duas localidades e nas outras onde foram construídas, em qualquer volume de chuvas um pouquinho maior, as pessoas acabavam ficando sem acesso, ilhadas, enfim. E agora esse problema aí foi sanado, né? Melhora a escoação dos produtos agrícolas, o transporte escolar, né? Com mais segurança, enfim, acaba modernizando a infraestrutura do meio rural no município de Vila Maria.
Prefeito, é óbvio que a gente trabalha sempre com prioridades também na questão de obras e na questão de pontes. Depois dessas duas pontes aí oferecidas à comunidade, agora com tranquilidade e maior trafegabilidade no município aí, que outras temos pela frente aí, outras pontes pela frente aí, que merecem atenção?
Isso, nós temos alguns desafios agora, né, porque por conta, e isso acontece em toda a nossa região, do próprio maquinário agrícola vem cada vez sendo maior, máquinas maiores, até para a questão de produtividade nas propriedades. Nós temos 4 pontes no município, né, 4 pontes, né, que devem ser alargadas. Já estão em processo aí de. Já estão em execução dos projetos, né? A empresa contratada já está executando a elaboração dos projetos. Então, são 4 pontes que vão ser alargadas, já são pontes feitas de concreto e que merecem o alargamento, porque hoje são muito estreitas. Então, nos próximos meses, aí, provavelmente a gente faça esse processo licitatório e acabe, né, fazendo o alargamento dessas pontes, né? Que posso citar aqui para quem conhece bem Vila Maria: uma está localizada na comunidade de São José. Né, a outra na comunidade da linha 16 Dace, a outra na comunidade da linha Pompeia e tem uma na comunidade da linha São João também. Então, por conta dessa situação de segurança, de trafegabilidade e para poder também os equipamentos agrícolas poderem transitar com segurança, já é necessário nós darmos essa infraestrutura para o meio rural, né, que hoje é uma força muito forte em Vila Maria, vem se tecnificando, vem produzindo cada vez mais e é uma infraestrutura básica que o município de Vila Maria tem que fazer para poder dar condições para os agricultores, para o transporte escolar e para todos que passam pelo nosso meio rural.
Pois é, prefeito, até pouco tempo atrás, o escoamento no município era só voltado para os grãos, né? O que se produzia. Hoje, digamos, temos aí um tráfego 24 horas. Hoje, além dos grãos, né, que se produz aí, temos a questão da produção de aves, suínos, o próprio leite. Então, é um movimento 24 horas aí.
Com certeza. Para ter ideia, a matriz produtiva do setor agrícola de Vila Maria, a principal fonte hoje é a avicultura ainda. Seguido pelos grãos, né? Após vem o gado de leite, né? O leite e depois a suinocultura, mas muito próximos os números. Então, e a gente sabe que tanto para a avicultura, suinocultura e a bovinocultura de leite, todo dia tem tráfego de caminhões, seja para levar ração, seja para buscar produto. Então, e cada vez também esses caminhões estão em proporções maiores, né, até para poder otimizar a logística, né? Então, a gente tem que dar estrutura no interior, né? A gente está fazendo alargamento de estradas, fizemos um alargamento de Vila Maria até a comunidade do Maringá, que deu um serviço bastante grande, que finalizamos essa semana, e temos alguns outros trechos que, na sequência, vamos fazer o alargamento dessas estradas, né? Para que dê condições, não só, como a gente falou, nas pontes, que é muito importante e ter essas pontes aí condizentes com o tráfego, mas também as estradas, né? Muitos pontos têm que ser alargadas, né? Cascalhadas e dá bastante serviço, né? A gente vem trabalhando bastante, só que a demanda ela é cada vez maior, né? O tráfego, como tu falaste, cada vez é maior nas estradas de chão. E Vila Maria, por estar numa logística com uma RS cortando o município, os caminhões que fazem essas entregas geralmente são caminhões muito grandes, né? Até para otimizar, como eu falei, as entregas. Então são caminhões e até carretas fazendo entregas hoje no município de Vila Maria, então a gente tem que ter um cuidado especial com essa situação também.
Além de caminhões grandes, a questão também do peso.
Justamente, que acaba pegando uma semana aí de clima chuvoso, as estradas de chão, você tem ideia, nem os asfaltos estão aguentando.
É verdade.
Então, imagina as estradas de chão, né? A gente tem que estar sempre muito atento e, lógico, em algum momento vai ter algum problema em alguma estrada, a gente é ciente disso, mas está sempre a Secretaria de Obras e a Administração sempre atento para tentar deixar nas melhores condições possíveis as nossas estradas do interior.
Na tua Rádio Alvorada, a agenda dos próximos dias, as ações em andamento e os projetos futuros. Você acompanha agora, Café com o Prefeito.
Muito bem, gente, 15 para as 10 da manhã, 23 graus, estamos de volta porque o nosso café de hoje está sendo muito bem servido com a presença aqui do prefeito de Vila Maria, prefeito Maico Beto. Falamos no começo sobre a iluminação do trevo Rodovia 324, acesso à rodovia 132, direção a Camargo, aí, aquela região toda. Falamos aqui das pontes também. Apenas pegar um gancho aqui, prefeito, sobre sinalização nas principais estradas do nosso meio rural. Eu sei que há uma preocupação, há um trabalho em cima disso, só que muitas vezes a população, né, talvez não de Vila Maria, né, mas quem trafega por aí, às vezes, não respeita as placas de sinalização. É com tiro, o pessoal até quebra, infelizmente. É isso?
É, infelizmente, a gente fez teve um projeto aí há algum tempo, a gente fez uma sinalização das principais vias do interior, e a gente percebe, né, infelizmente, né, essa depredação do patrimônio público, né? Muitas das vezes as placas acabam sumindo, muitas das vezes acabam sendo depredadas, e não só placas do interior, Macula. A gente tem visto, e algumas reportagens, a gente vê em outros municípios também, de depredação do patrimônio público, né? Principalmente banheiros públicos, principalmente nós temos esse problema lá em Vila Maria também, né? Agora estamos ampliando o sistema de vídeo monitoramento para ver se a gente consegue coibir algumas situações nesse sentido, mas infelizmente é triste, né? Porque é um bem para todos, né? Não só as placas, como os espaços públicos, com toda essa situação, e que algumas pessoas, né, ainda bem que são a minoria, né, acabam não respeitando, depredando e acabam prejudicando os demais.
Até porque, prefeito, a questão de sinalização aí, hoje a gente encontra no meio rural pessoas de outros municípios, de outras regiões, até pela questão de negócios, hoje, né, empresas que estão aqui também estão em outros municípios, então de repente o pessoal de fora chega aqui numa estrada rural, né, numa encruzilhada, não tem sinalização, é complicado. Tudo bem que hoje nós temos aí o GPS que nos leva e nos traz de volta, né? Mas tendo uma boa sinalização facilita também, né? Principalmente à noite.
Com certeza. Acaba orientando, né? E a gente sabe hoje toda a questão de segurança, né? Que está cada vez mais difícil das pessoas acabarem recebendo também, até para pedir uma informação, né? As pessoas ficam com medo e até é justo, né? Porque infelizmente acaba acontecendo algumas situações aí que tem que se ter cuidado mesmo, então as placas elas acabam ajudando muito, né? Nós estamos até falando sobre essa situação, estamos recebendo agora nos próximos dias um projeto de toda a sinalização viária do perímetro urbano, né? Nós estamos com um projeto agora, Macula, para pavimentação de ruas no município, né? no meio urbano, né? Nós temos hoje no município, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque Vila Maria é uma cidade próspera, mas temos ainda 31 ruas sem pavimentação. E o nosso objetivo aí como administração é, nós já contratamos o projeto, já tem o projeto na mão, é nós entregarmos Vila Maria aí com todas as vias do município no perímetro urbano pavimentadas. E com drenagem, né, que é mais importante nessa situação. Então, e a sinalização é um dos pontos que a gente também vai ter que melhorar no perímetro urbano também.
Prefeito, nós aqui na tua rádio temos diariamente nosso vacinômetro, né, que faz aí uma panorâmica, né, faz um dia a dia, traz um relatório especial dos municípios da região sobre a realidade da Covid e vacinação. Como é que está hoje? Nesse momento, terça-feira, 26 de outubro, hein?
Eu estava ouvindo até anteriormente aqui o relatório aqui da tua rádio, que faz um importante papel, né, nessa situação da vacina também. Estava conversando com o pessoal lá da equipe de vacinas da Prefeitura, Secretaria de Saúde, né? Na última sexta e no último sábado, em Vila Maria, foram aplicadas mais de 600 doses. Então, nós temos aí, não temos números exatos, porque ainda não foi cadastrado tudo no sistema. Mas a população de primeira dose que nós tínhamos ali, a gente vacinou até mais pessoas. Então, a gente passou do 100%. Como é que as pessoas dizem, ah, prefeito, como é que passou de 100%? É que muitas vezes, no cadastro do município, tem X habitantes e algumas pessoas acabam vindo depois desse cadastro estar montado, então acaba vacinando mais pessoas do que tinha no cadastro inicial. Então, Vila Maria hoje é praticamente 100% da primeira dose. Com essas doses aplicadas aí no último final de semana, que foram 600 doses, né, Vila Maria ultrapassou os 90% de segunda dose. Né, agora está sendo alimentada no sistema e vai acabar tendo essa atualização nos números. E a terceira dose já, em torno de 20% das pessoas que deveriam receber a terceira dose também já receberam. Então a gente avançou bastante na vacinação, nós iremos receber agora nessa semana mais doses, provavelmente na sexta, no sábado ou na segunda, né, conforme orientação que vai ter aí e vai ser divulgado, vai ter mais uma campanha de vacinação, mais um dia de vacinação, e eu acredito aí que dentro do mês de novembro a gente completa o esquema vacinal, né, das pessoas acima de 12 anos e que a gente já ultrapasse aí os 40% da terceira dose, que é muito importante, e a gente vê, né, e não só em Vila Maria, mas em toda a região, que os números eles acabaram sendo diminuídos drasticamente por conta da vacinação. Nós passamos aí, acredito que mais de 30 dias, 40 dias sem nenhum caso de Covid no município, agora estamos com 2 casos ativos apenas, né, e muito se dá por conta dessa situação da própria vacina, né, de que a gente vem avançando, logicamente não só aqui em Vila Maria, mas em toda a região está sendo feito um trabalho aí com maestria pelas equipes de saúde, também pela questão da imprensa, que é importantíssima nessa situação para divulgar, e também, né, aqui reforçar, Macula, a importância das pessoas fazerem a segunda dose e a terceira dose. Nós, como todos os municípios também, vemos alguma dificuldade, né, das pessoas irem fazer a segunda dose, a terceira dose, então aqui reiterar para que as pessoas... Em Vila Maria a gente fez um processo um pouco diferente, Macula, porque as nossas agentes de saúde, elas entram em contato com todas as pessoas. Todas as pessoas se fazem uma busca ativa, tanto para a primeira dose como para a segunda dose. Então as agentes de saúde fizeram um trabalho primoroso no nosso município, né? Entram em contato com todas as pessoas, todas inevitavelmente, todas ficam sabendo o seu dia, é feito reforço nas informações, e ainda assim a gente vê que algumas pessoas acabam não indo fazer segunda dose, não querendo fazer terceira dose, e eu acho que nesse momento é a ferramenta que a gente tem para combater o Covid, está dando resultado, e a gente pede, né, encarecidamente, que as pessoas deem atenção a essa situação.
Tem pessoas que não levam a sério essa questão, infelizmente. Prefeito, já estamos, a gente vê nas lojas aí, né? Algumas já em clima de Natal de 2021, também passou rápido esse ano aí. Em termos de eventos, Vila Maria tem alguma coisa já agendada, preparada? Vai ter mais cautela e deixar para o ano que vem?
Nós estamos, assim como acredito que todos os municípios aí, com essa dúvida, né, também, porque a gente atravessou a pandemia, na pandemia não tem uma cartilha, não sabe se o que se pode fazer, o que se não pode, é o tempo que mostra. Nós estamos trabalhando com uma programação de Natal, né? Sim, temos uma programação de Natal, até tivemos uma reunião essa semana com a Secretaria de Educação e, enfim, com a Caravana da Ilusão lá, que é uma importante... vamos dizer empresa, porque hoje eles já são uma empresa, são muito profissionais, né? e representa muito bem o nosso município. Então a gente já está se movimentando, lógico, com essa cautela, né, que de repente pode se acontecer de um surto, alguma situação assim, tem que mudar a programação, mas a gente tem essa programação para Natal, um evento bastante bonito, né, com bastante atrações, né, sempre ao ar livre, né, isso é uma das situações que a gente já deixou claro, que nem o evento poderá ser feito em lugar fechado, e sim em lugar livre, e seguindo os protocolos, né, todos os protocolos que o Estado nos orienta, né? A Ampla, que a associação, ela sempre tenta seguir os protocolos do Estado, sendo sempre igual. Então, a gente tem essa programação. E também no mês de dezembro, Macula, nós temos o rodeio, né? Que é uma programação liberada pelo Estado também, pelos protocolos. Então, no dia, se não me engano, é 16, 17 e 18, mas nesse final de semana, o 15, 16 e 17, acontece o nosso rodeio lá, que também a entidade lá, o CTG Francisco Vitor Maroni, o Piquete Laçadores, está se organizando para também fazer e cumprir todos os protocolos.
Bom, sei do desejo de uma viagem a Brasília nos próximos dias, prefeito, é isso?
Isso, Macula. Nós sabemos que essa época agora, a partir de novembro e dezembro, é onde as coisas acontecem em Brasília, né? Sabendo até que o ano que vem é um ano político, nós temos que fazer...
Tem que pedir agora.
Isso, temos que fazer essa cobrança, né, dos nossos parlamentares, né, também ir nos ministérios, né, protocolar projetos, que a parte mais importante de tudo isso é tu ter os projetos e bons projetos. Não adianta aqui um pouco ir até a busca de recursos se você não tem ainda um bom projeto ou pelo menos um esboço do que você quer fazer com bastante argumentos. Então, é o momento agora, provavelmente nesse mês de novembro, agora abre a inclusão das emendas parlamentares agora a partir do início de novembro. Então é o momento de se estar em Brasília, né, fazendo essa cobrança para todos aqueles parlamentares, todos aqueles deputados que foram votados no último pleito e que querem ser votados no próximo pleito. Eu sempre digo que, independente de partido, independente de situação ou oposição, os deputados que foram lembrados pela população de Vila Maria, eles também têm que dar a sua contribuição para o município. E aí a gente deixa bem aberto, seja em qualquer área, saúde, educação, obras, né? Mas a gente tem que ir fazer essa busca para que também eles lembrem, né, do município de Vila Maria, lembrem que as pessoas confiaram o voto a eles, ou que poderão confiar o voto a eles. Então é o momento de nós fazermos essa busca, porque se nós não formos, outros irão. Né, se a prefeitura de Vila Maria, o prefeito ou alguém de Vila Maria não for pedir, os outros municípios irão pedir. E tá aquela situação, quem não pede também não ganha. Então é o nosso objetivo agora no mês de novembro ir até Brasília. Alguns projetos estão em acompanhamento, a gente também tem que ir lá ver a situação, prestar contas, que é muito importante prestar conta dos projetos e não só pedir, né, porque senão se tu não presta conta de um projeto, acaba te trancando a Exato. Possibilidade de conseguir outros. Então a gente vai fazer essa viagem para Brasília para pleitear esses recursos e com certeza vai voltar de lá com notícias boas aí para o município.
Qual seria o principal projeto?
Nós estamos trabalhando muito na situação da infraestrutura urbana, né? Que a gente tem Vila Maria está crescendo bastante e a gente tem que dar condições, né? A gente já fez muitas obras dentro do perímetro urbano, fizemos no perímetro rural, como foi falado anteriormente, pontes, enfim, mas a gente tem que se preocupar com essa situação. E as básicas, né, saúde e educação sempre são prioridade, a gente sempre tem que buscar recursos, sempre tem que tentar priorizar, qualificar, principalmente as estruturas da educação, e a saúde também, né, porque a gente viveu esse momento aí de pandemia, teve bastante gastos nessa situação, e a gente também tem que buscar recursos aí para poder cada vez mais melhorar a saúde e a educação, que são, né, obrigações do Estado, muitas vezes, e da União Federal, mas que sobram para os municípios terem que custear.
Seria esta a última viagem a Brasília nesse ano, prefeito?
Acreditamos que sim, acreditamos que sim, mas já teve oportunidades em que a gente passou lá o Natal, o último do ano, lá voltando no dia 31, né, porque muitas das vezes acabam projetos que estavam cadastrados por outros municípios, acabam faltando algum tipo de documentação e acaba ficando uma verba extra e a gente está lá com os projetos, acaba viabilizando alguma coisa. Está um pouco diferente esse ano por conta do orçamento da União. Né, quem trabalha um pouco mais com isso percebe que teve a Câmara dos Deputados ficou com boa parte dos recursos através daquele projeto que destinou 26 bilhões para emendas da Câmara dos Deputados. Então tá um pouquinho diferente nos ministérios, mas a gente vai lá, vai tentar trabalhar e vai tentar trazer recursos para Vila Maria.
Muito bem, gente, café com o prefeito hoje, bem-vindo aqui mais uma vez, prefeito de Vila Maria, prefeito Maico Beto. Prefeito, um abraço, boa sorte, boa semana pela frente aí e estaremos com você no próximo café, se Deus quiser.
Com certeza, agradeço mais uma vez o convite, Macula, para vir até aqui falar para toda essa grande audiência. Muitas pessoas no município de Vila Maria ouvem a tua Rádio Alvorada e a gente fica lisonjeado de ter esse convite. Agradecer a você, Ana Lúcia, a Taliane, enfim, a todos da equipe aqui da tua Rádio Alvorada, que sempre recebem muito bem a mim e, consequentemente, ao município de Vila Maria. Muito obrigado e que tenham todos uma ótima semana.